Eu sou o Sérgio.
E eu sou a Susana.
Bem-vindos a mais um episódio da Sala Azul, aqui com uns diazitos de atraso, porque em vez de termos estado a gravar no último sábado à noite, recebemos a visita do João e da Lúcia e acabámos a noite algo alcoolizados a ver as pontuações da Eurovisão.
Sim, nós não ouvimos as músicas, não. Que isso também não interessa, foi só mesmo o drama das pontuações.
Exato. Ainda bem que não está gravado em vídeo, porque...
Éramos cancelados.
Acho que sim. Portanto, esta semana o que é que temos aqui para dissecar? Temos o The Fall Guy,
sim,
que foi uma boa surpresa. Temos também, se calhar...
O Love Lies Bleeding.
Queres falar do Love Lies Bleeding?
Que era um bocadinho, e do Abigail.
Ah, o Abigail. Yes. Não é a música do Rei Diamantes, mas também não é mau.
Que eu, entretanto, já ouvi, portanto, já estou a par.
Ok. Antes de falarmos aqui dos filmes, temos que fazer aqui o nosso bloco noticioso, como
sim,
habitual. Queres começar tu?
Sim, vamos começar por mais uma onda de filmes do Senhor dos Anéis, porque já não chegava... Pronto, o Senhor dos Anéis realmente valeu a pena, mas depois os Hobbits, e a partir daí podiam ter parado.
Eu adormeci já no primeiro Hobbit, quando eles começaram a cantar.
Ah, pensei que era quando eles estavam nos barris.
Isso é antes ou depois de eles começarem a cantar?
Acho que é depois, já não lembro. Mas aqui vão explorar novas histórias que até hoje não foram exploradas. O primeiro vai ser A Volta do Gollum e vai ser realizado pelo Andy Serkis. Será que vamos ter um filme do Tom Bombadil, que era o que toda a gente queria?
Mas toda a gente queria mesmo isso?
Sim, era uma história engraçada do primeiro livro, mas era só ali... Opa, já passou, este comboio já foi,
vamos
já não
vale
a pena
ver o Andy Serkis a fazer o seu papel de Gollum, não é?
Mas haverá assim tanto para falar do Gollum?
Epá, falta a transformação dele de Hobbit para Gollum.
Não vimos já isso, nós já vimos isso.
Viste ali um resumo, não é?
Sim,
mas pronto, agora
mais.
Há Peter Jackson, que continua a produzir, e a história está a ser escrita, não sei se é por ele e pela esposa, pela Fran Walsh, mas lá está
sim,
a ser produzido. Portanto, vão ali esticar aquilo ao máximo, porque esta vaca tem que ser mugida, não é? Sabes o que é que isto quer dizer? Havendo mais filmes do Senhor dos Anéis.
Também vai haver mais filmes do Senhor dos Anéis, é isso que ias dizer.
Okay. Isto não foi combinado, mas ainda bem que chegaste logo lá. Portanto, temos que nos preparar, não é? Temos que ver aí mais paródias pornográficas, desta vez no universo de Tolkien. E o que é que eu tenho aqui de bloco noticioso? Acho que me esqueci. Não me esqueci nada. É o nosso amigo Panos Cosmatos, que realizou o Mandy.
Os panos queimados.
Que já está a preparar o seu próximo filme, que será passado nos anos 80 em Los Angeles, e conta com a Kristen Stewart e com o Oscar Isaac a fazer de vampiros. Portanto, não sei o que é que vai sair dali. Okay. Panos Cosmatos é o segundo realizador responsável por ter uma cena que envolve motosserras e demónios. Obviamente o primeiro é o Sam Raimi, né? com os Evil Dead.
Mas este tem uma motosserra gigante.
Este tem uma motosserra gigante e demónios mais demoníacos.
E o Nicolas Cage.
E tu, o que é a última notícia de hoje?
A última notícia é sobre um filme que nós vimos há um ano atrás, mais ou menos. Fomos convidados, sim, para um visionamento de um filme que é o Barranco do Inferno.
Uhum.
Vimos aqui em Mafra, porque o filme foi feito, parte dele foi filmado aqui em Mafra, até no convento.
Aliás, o próprio realizador é de Mafra.
É, o realizador é de Mafra. E isto é sobre uma banda que quer gravar um videoclipe no deserto de Espanha, e é levemente baseado na história de desta banda portuguesa, que é o Stones of Rock, cujo vocalista é o realizador do filme.
Exato.
Pronto, estava aqui a tentar fazer um círculo, dar aqui a volta.
Sei que também o ano passado, quando temos qualquer coisa no Instagram, a seguir ao visionamento houve um mini concerto dessa banda, que envolvia o realizador, que é o vocalista, e finalmente, passado um ano, parece que conseguiram distribuição e vai estar em três salas de cinema.
Vai estar no Alvalax em Lisboa, vai estar
no Alma
em Coimbra, e vai estar no Alameda no Porto.
Sim, acho que é a partir do dia 26 de maio.
23
de maio, portanto 23 de maio, nestas três salas do país, podem ver o Barranco do Inferno. É um road trip português com algum humor, com prestações porreiras. Nós divertimos-nos com o filme.
Aparece
a Carolina Torres, sim. Acho que vale o preço do bilhete, nem que seja por ser uma história história divertida, uma comédia, uma road trip com rock à mistura.
Sim, vocês não vão é ter concerto no final, como nós tivemos. Sim, por isso, nisso, nós somos privilegiados.
Não vão ter malta a tocar de leggings de leopardo e de fitas na cabeça.
É para fugir.
Foi para fugir.
Foi muito giro.
Portanto, então voltamos já daqui a bocado para falar sobre o quê?
Fall Guy.
E
Abigail.
Abigail.
E o Love Lies Bleeding.
Atenção com a Abigail, não é sobre a música do Rei Diamante.
Não, então mas eu estive a treinar, eu achava que tu ias cantar e eu tocava.
Não, mas podes tocar à mesma.
Não, só se tu cantares.
Tá bem. Então vá, voltamos já.
That's me, Colt Sievers. And this is my hero's journey.
We just start from the top.
There's just one little wrinkle.
The star of the movie,
Tomb Raider,
is missing. We need you to find him.
Why me?
You're a stuntman. No one's gonna notice whether you're here or not. No offense.
I mean, some taken.
The Fall Guy, que foi se calhar das melhores surpresas que tivemos esta semana, não estava à espera. Tinha já visto um ou dois trailers, até porque nem sequer estava a planear ver isto no cinema. Fiquei com a percepção que seria, sei lá, um bocado, queria sentir um bocado de vergonha alheia, que seria aquelas comediazinhas sem sal.
Comédia
sem,
romântica.
Quase comédia romântica, mas acabou por não ser absolutamente nada disto. Nós seguimos o Ryan Gosling, que é um duplo de cinema, e a Emily Blunt, que é uma camera woman, e depois na segunda metade do filme, aliás, logo ao início torna-se uma realizadora. O Ryan Gosling tem um acidente durante as filmagens de um filme, fica um ano parado por causa da lesão e também por causa de problemas de autoestima, até que eventualmente é chamado para participar no filme que está a ser realizado pela Emily Blunt. E é chamado porquê? Porque o ator principal, desempenhado pelo teu amigo...
Aaron Taylor Johnson.
Exato, essa pessoa, desapareceu. Portanto, e ele, como sempre, foi o duplo do Aaron Taylor Johnson, está lá para completar as cenas. Não estava à espera que fosse... tão bom quanto acabou por ser. Primeiro, por dois motivos. Porque comédias no cinema, eu acho que a última que pagámos para ver terá sido o Cocaine Bear, o ano passado. Que é engraçado, mas não é hilariante. Nem sequer tem se calhar tem para aí menos de 10 vezes o orçamento que este filme tem. E, tirando isso, eu não me lembro, pai, há quanto tempo é que as comédias não são relevantes no cinema, não é? Sei lá, tiveste as ressacas.
Era isso
calhar,
que eu estava a pensar, sim. São
é que tu e toda a gente, não é?
Porque, grandes comédias.
Não é? Porque antes disso tinhas aquela dose de scary movies e essas coisas que eu acho que nunca tiveram piada, de os espartanos, do pior. Mas era muito mais usual nos anos 90 teres comédias de ação. Tipo, tens o Last Action Hero, por exemplo, tens o Polícia no Jardim Escola, são dois exemplos com o Schwarzenegger, mas...
Sim, aquele em que ele engravida com o Danny DeVito.
Exato. E parece que é um género que tem estado em decadência, em desuso, não sei, são as pessoas que não querem, são os estúdios que deixaram de investir.
É passada. Eu acho que se calhar anda tudo muito à baila do que é que o grande público quer ver, do que é que os estúdios também têm medo de arriscar e querem só apostas certas, e este tipo de filmes não parece uma aposta certa, mas eu acho que tudo isto tem vindo a ser revertido. E eu acho engraçado porque o realizador deste filme, o David Leitch, ele tem uma grande carreira como duplo, dá já há bastante tempo. Ele trabalhou no Matrix, trabalhou no 300.
Ok. Essa passou-me ao lado.
Trabalhou também, ele fez duplo do Jean-Claude Van Damme também. Portanto, tal como o gajo que era o duplo do Corvo, que fez agora também os John Wicks todos, este também trabalhou no John Wick.
Okay.
Tu tens agora esta nova onda de realizadores que são duplos de cinema. E isto, atenção, não é novo, porque o Buster Keaton também fazia uma data de...
Fazia as suas próprias stunts.
E o... Charlie Chaplin também, não é?
Sim.
E tu tens aqui este pessoal que já trabalha na indústria há muito tempo e que está quase a fazer este revivalismo deste género de cinema que nós gostávamos tanto dos anos 80 e 90, e estás a trazer estes belos filmes. Este, o David Lee já nos trouxe filmes como Atomic Blonde.
Esse eu gostei, não me lembro nada do filme, mas lembro da Charlize Theron a mamar na boca da... da outra moça, não interessa.
Da múmia, da senhora da múmia.
Era a senhora da múmia.
É, não me lembro o nome dela.
Não faz mal.
E fez também o Bullet Train, que também é com o Brad Pitt e com o Aaron Taylor Johnson, que entra aqui. Okay. Pá, são filmes bons, são filmes competentes.
Sim. Não achei tanta piada esse Bullet Train, como achei aqui a este The Fall Guy.
É muito mais cómico. E porquê que tu achas que este funcionou tão bem?
Em primeiro lugar, porque o próprio filme em si é um filme de grande orçamento. Isto tem para aí 100 e tal milhões, 120, 150 milhões, e parece que o dinheiro está todo no ecrã, não é? Para já, porque, como tu dizes, este David Leitch, tendo passado de duplo, quis que todas as stunts do filme também fossem feitas na prática, ou seja, evitar o CGI ao máximo, e isso nota-se no ecrã. E acaba por ser uma homenagem, né? Tens os John Wicks, não é? Que a mim não me dizem nada, porque
o primeiro foi bastante bom.
Tens os John Wicks, acabam também por ser homenagens aos trabalhos dos duplos, não só pelas coreografias e por aquilo que passam para que o shot fique bem, não é? Para que aquela cena fique tal como o realizador visualizou na sua cabeça. E aqui tu tens exemplos disso mesmo. Tens uma cena, o próprio filme é meta, né? Porque dentro do filme está a ser feito um filme, que é o Metal Storm, que é hilariante, porque é uma paródia, é uma mistura de Dune com Mad Max e mais não sei o quê.
Mas Aquaman pelo meio,
E o próprio filme vive das tantas, como tu segues o Ryan Gosling, que é um duplo. Tu acabas por ter, inevitavelmente, o Ryan Gosling a fazer algumas das stunts, muito poucas, mas depois aquelas que são executadas pelos duplos, tens inclusivamente o carro a bater recordes por dar 8 voltas e meia na areia da praia, não sei o que mais. E depois tudo o que é preparação dos duplos para fazer esse tipo de cenas é incorporado no filme. Portanto, é não só uma homenagem aos duplos, mas também é uma homenagem ao cinema. Como é que se faz um filme?
E da criação do filme, porque a certa altura eles estão a discutir como é que vão fazer o terceiro ato, e isto também é o que aconteceu no filme, que eles durante a realização deste filme também não sabiam como é que iam fazer o terceiro ato, então acabaram por introduzir isso na história, e acho que também foi uma discussão dentro de uma das relotas. Portanto, eles acabaram por incorporar isso, e tu tens ali uma grande, no meio desta história toda, a história de amor, desta história de investigação, em que ele está à procura de outro gajo, acabas por também conhecer um bocadinho mais deste mundo do cinema. E certas coisas, a cena dos gajos quando acabam de fazer uma stunt fazem assim, isto pelos vistos fazem um fish.
Um thumbs up.
Que isto pelo que eles dizem é o sinal do está tudo bem, não é preciso chamarem a ambulância já. Portanto, consigo sair. Eu acho que o que funcionou muito bem, e porque é que a comédia também resultou bem, é por causa do Ryan Gosling e da Emily Blunt, que eles fazem, têm uma química bastante boa. Eu acho que não é tão boa como a que ele tem com a Emma Stone.
É diferente. Essa é mais romântica, aqui é mais quase mais orgânico, mais natural, mais credível, não é?
Quer dizer, aqueles beijinhos são muito técnicos.
Sim. Também não tem muito disso, né? Tem alguns beijinhos, mas também não vive disso o filme.
Mas tem, a química deles é boa e o humor deles é bom.
Exato, o humor entre eles resulta bem, não é? Tu tens quando o Ryan Gosling é chamado para esse Metal Storm, para esse filme que é a estreia como realizadora da Emily Blunt, é quando ela percebe que é ele que está ali, que foi chamado. Há uma cena em que ele tem que ser incendiado, não é? E ao mesmo tempo que estão a fazer essa cena múltiplas vezes, estão a discutir o porquê é que ele desapareceu um ano sem dar cavaco a ninguém.
Se ele tem alguma explicação a dar, ela está ali, ela quase que está ali a processar tudo aquilo à frente daquelas pessoas todas. Ele quer discutir em privado e ela, não, nós aqui somos uma família, portanto podemos discutir tudo.
Portanto, ela literalmente pega-lhe fogo umas 3 ou 4 vezes só para exorcizar esses demónios e para se vingar do facto dele.
E é giro porque ele depois passa por tudo isso sempre. Pá, tipo, pronto, bora lá.
É o
não,
trabalho dele, é
isto,
o que ele tem que fazer.
Isto não dói, isto não dói. E ele está sempre a dizer, não, isto a gente, isto shake it off e está tudo bem. Mas depois há uma parte em que, quer dizer, nada dói, nada aleija, mas depois ele está sentado no carro a chorar a ouvir Taylor Swift. Okay. Afinal, tudo dói.
Exato, Exato. Pá, não, o filme acerta em pleno no humor e como já disse ao início, surpreendeu-me. Gostei bastante de ver a química entre eles e não sei se queremos entrar aqui por spoilers ou não, acho que se calhar não vale a pena, até porque isto é um filme de comédia e o que menos interessa é a história. Interessa até o cenário, não é? Portanto, só tens que saber que é um duplo. Portanto, à partida vais ter cenas que vão ser feitas espetaculares, que vão ter que ser feitas por duplos, não é? O filme também tem muito disso de espetacularidade, saltos de grandes alturas, saltos de carros, perseguições automóveis. Epá, é tudo feito de forma
palpável, prática,
portanto, e tu notas isso, eu não me lembro de estar a olhar para aquilo e estar a ver, aquilo foi feito em computador, aquilo foi feito prático, e acho que isso conta muito. O que eu não sabia que este filme era que isto era uma adaptação de uma série dos anos 80, chamada precisamente The Fall Guy.
Também não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar.
Eu só fiquei assim empinado quando começaram os créditos iniciais.
O que é empinado?
Surpreendido, falta uma palavra. Empinado, não sei se é a palavra certa, mas fiquei de orelha, como é que é? De
pulga atrás da orelha.
Com a pulga atrás da orelha, obrigado. Quando vi no ecrã que era baseado em personagens criadas pelo Glenn A. Larson, porque quem foi adolescente e pré-adolescente nos anos 80 e 90 sabe perfeitamente que o Glenn A. Larson foi o criador de várias séries, desde o Knight Rider, o Automan, o Buck Rogers no século 25, Babylon 5. Portanto, o Glenn A. Larson é um nome que eu já não ouvia, pá, aí desde que o Kitsch Kitsch veio me buscar, dava na TVI. Mas o Lee Majors, que é se calhar mais conhecido como o Six Million Dollar Man, era esse tal Fall Guy, que também era a série, pronto, passava-se, era sobre um duplo, portanto o Lee Majors era um duplo e todas as semanas metia-se numa situação e tinha que salvar alguém, seja criancinhas, seja gatos. Há também uma série que eu acho que é um bocado mais obscura, mas que eu lembro-me de ver alguns episódios, também criada pelo Glenn A. Larson, que era o Manimal. Consegues adivinhar o que é o Manimal?
Um homem que se transforma em animal?
Exatamente. Supostamente na série podia-se transformar em todos os animais que ele quisesse.
É.
Mas só se transformava em dois. Porque era as cenas de transição que estavam filmadas, que era a pantera e um falcão. Era um falcão, acho que era um falcão.
Pronto. Eram os favoritos.
Tal como o Automan, acho que também só teve uma temporada. O Automan era aquele que o pontinho de luz transformava-se num carro e depois fazia as curvas a 90 graus.
Sim, lembro que tu falas muito disso.
É um clássico, porque aquilo fazia parte do meu imaginário. Eu pensava que aquilo tinha durado muito mais do que uma temporada, mas não. Deixem aí nos comentários se se lembram do Automan. Agora, voltando ao filme, que é o que interessa.
Voltando ao filme, tu achas que este filme vai interessar muito as gerações mais novas? Eu saí de lá com a sensação que isto era feito à medida para mais para os Gen X e para os millennials.
Para os boomers
e para os
boomers
também. Talvez. Sim. Com as músicas, tema.
Era aí que queria
chegar, acho que bate muito mais. Eu acho que o pessoal destas
gerações mais antigas,
gerações mais jovens, não vão compreender tão bem este filme, nem vão tirar tanto prazer como nós.
Essa malta que nasceu nos 1900, não é?
Não, os que nasceram nos 2000 é que não vão perceber.
Exato,
tanto.
Portanto, a banda sonora é repleta de êxitos de final do
bon
século
Jovi,
passado. Mas ao mesmo tempo, como tu disseste há bocado, também tem ali uma parte de Taylor Swift e tem o Ryan Gosling, que apesar de tudo eu acho que também é um ícone.
Já é cota para esta geração mais nova.
Não, achas?
Sim.
Poças.
Eu não me queixo, para mim está ótimo.
Pronto.
Para mim está ótimo. Não.
Também gosto muito da Emily Blunt. Fica bem mesmo de macacão. Aquele que era
o macacão. Sim.
Portanto, The Fall Guy, em português é.
Profissão perigo.
Profissão perigo, não é profissão duro como o nosso
Mas
mítico.
Também, pois, parece quase um piscar de olho ou profissão duro.
Aliás, o próprio filme está cheio de piscar de olhos
a muita coisa,
né? Desde Miami Vice, até ao Six Million Dollar Man, portanto tem ali muito.
Até ao Buster Keaton, que eu falei há bocado, sim.
Portanto, há aqui, o filme é uma homenagem ao cinema e ao trabalho dos duplos e para além disso, é um bom filme de sábado à tarde, é um bom filme de comédia de ação.
É, e isto só uma coisa que eu quero dizer mais é para quando então o prémio dos Oscars para os duplos, porque já, se já estão a considerar premiar também os diretores de casting, porque não os duplos que eles dão,
que efetivamente
corpo,
entram nos
que
filmes
dão, sim, que dão tudo bem com o casting certo, faz o filme. Uhum. Mas, pá, mas estes gajos dão corpo e alma.
Exato, o Tom Cruise também dá o corpo e alma, não é? The excitement in the air is palpable. The atmosphere is electric. A celebration of history in the making. What is this place? You'll regret this. Oh yeah? Oh fuck. Vamos então agora falar de lésbicas musculadas?
Pelo
vais
menos
tu falar
uma.
Porque eu...
Pelo menos uma. Olha, este era daqueles filmes que eu não tinha qualquer curiosidade nenhuma em ver.
Uhum. Quer dizer, eu andava há não sei quanto tempo a dizer, temos que ver, temos que ir ver.
É, mas filmes de lésbicas, normalmente, nós vimos um há pouco tempo, eu tive de escrever, olha, eu tive de escrever aqui o nome, porque o filme é tão esquecível que eu nem consigo criar o título. Que era o Drive Away Dolls, que nós vimos há pouco tempo, que era de um dos Coen.
Ah, mas esse era mauzinho.
Ethan Coen. Era péssimo. Então eu já andava marcada com isto, pá, filme
mas
de
esse,
lésbicas.
Esse,
não...
esse lésbicas não estava ali na primeira página, é? isso não era o que interessava para o filme.
Era
também
boy.
Tiveste Bottoms, também não foi assim propriamente espetacular.
Não,
quase que teve piada, né?
Quase.
O filme estava naquele ponto em que quase que vai ter piada, mas.
É aquela não mexe mais, está quase, mas não. Coisa.
E este é o quê? Love Lies
Love
Amor
Lies
em Bleed. Sangue.
Agora,
não é?
Este, sim, senhora, surpreendeu-me.
Sim, senhora.
Sim, senhora.
Surpreendeu-te porquê? A mim surpreendeu-me o corpo da outra mocita.
Da Kate O'Hara.
Eu acho que a moça pegava em mim, depois fazia assim, mandava para o ar.
Fogo, ela tinha um corpo espetacular.
Tem, sim, senhora. Portanto, do que é a história? Que eu não me lembro.
Olha, a isto é muito Trailer Park. Isto é muito Trailer Park nos anos 80.
Muita relote.
Como
e
é que
e não
ela
é daquelas
chama?
Que vendem o hambúrguer e a...
Como é que ela se chama?
A Kristen Stewart.
A Kristen Stewart trabalha ali num ginásio em que tu sentes o cheiro. É sujo e suado. E ela também não tem muita vontade de trabalhar até que aparece esta menina musculada, muito uhum. gira. E elas muito apaixonam-se, muito só que a Kristen Stewart, o pai dela, é ali um mânfio ali dos trailer parks e das
que,
armas.
Que é desempenhado pelo Ed Harris, né? Que continua a dar o corpo também ao cinema, né? Continua assim a dar, não se preocupa muito com o seu aspecto e aqui está com uma... É o que eu gosto de chamar o careca gadelhudo, não é?
Essa instituição.
Portanto, é gadelhudo dos lados, mas em cima
creca.
É uma pista de aterragem, basicamente.
Sim.
E que continua com esta idade a ser um gajo com ar ameaçador e com um porte de voz também que impõe ali respeito, não é?
É
já.
O padrinho das relotes aqui neste filme. E elas...
É o padrinho
das relotes. Oh pai, aquilo depois... Começa ali a descambar com uma onda de crime, como é que elas vão safar de algumas coisas que acontecem, e depois é muito sangue,
ah,
muita
aí que
violência.
Já me lembro. Ou seja, o cunhado da Kristen Stewart bate na irmã,
sim,
da Kristen Stewart, e a gaja musculada acha que vai fazer um favor a desancar o
e fez
o
ela, na realidade fez choque.
Pronto. Mas depois acontecem coisas que não era suposto ter acontecido.
Coisas.
Muito sangue, muita violência.
Posso
também
ser.
Ali muitas... Não são anabolizantes, que são esteroides. Portanto, a mulher está a tomar esteroides e por isso também fica mais violenta.
Porque ela queria entrar num concurso de culturismo. Que ele é todo o mundo muito à parte.
Sim.
Mas olha, digo que acho que é a primeira... Nós não somos grandes fãs de Kristen Stewart, nunca tínhamos, ainda, acho que nunca tínhamos visto nada que gostássemos com ela.
Eu sou fã dela desde que ela agora se esquece de usar calças e saias pós-eventos. Vai só com...
Com o quê?
Com os colãs. Não viste isso?
Não vi, não...
Viste?
Não vi.
Viste que eu meti no grupo?
Não me lembro.
Acho que ele esqueceu-se literalmente das calças.
Não, mas acho que ela finalmente conseguiu encontrar aqui o meio dela e ela tem imensa química com esta Kate O'Hara. Elas fazem um casal bastante credível. Eu acho que nunca vi a Kristen Stewart ter tanta química com o par masculino dela.
com o vampiro que brilham ao sol também não é fácil.
Pai,
não é?
Neste sim.
Ela é boa atriz. Eu não gostei propriamente dela no filme do Cronenberg. Porque achei que aquela afetação na fala era demasiado e distraía-me. Mas a mocita é boa atriz e pronto, aceita estes desafios que eu quis ver porque lésbicas, mas que tu depois te viste e acabaste por ficar surpreendida, porque não é um filme como a paródia porno do Corvo, não é? Que também tem muito lesbianismo à mistura, mas que não é vital para a história, nem tem propriamente uma história para contar.
Não, mas pronto, este aqui é vital para a história e funciona, e não é só parvo, e não é aquela cena só das mulheres contra os homens, não é?
Não. Aliás, esqueci-me de referir isso no The Fall Guy, e também parece que não há aqui nenhuma mensagem política, o que também é refrescante ver um filme que, tendo humor e ter mulheres como protagonistas, que não se lembra de falar ali no patriarcado e essas coisas todas.
A única coisa que eu quero dizer é que a realizadora deste filme, que é a Rose Glass, também tinha feito o Saint Maud,
uma rosa de vidro.
Também foi um filme muito interessante, não gostámos tanto quanto este, mas também tinha ali uma protagonista feminina bastante poderosa e com
Não
certos...
me lembro, tinha qualquer coisa a ver com o período, não era? E com a menstruação, ou...
Hã?
O Saint Maud, não tinha?
Não, ela...
Tem claro, acho que tem qualquer coisa lá pelo meio. Bem, não interessa. É uma, pronto, é uma senhora que sabe realizar histórias sobre senhoras.
Sim, faz personagens fortes.
Ok, portanto, Love Lies Bleeding, Amor em Sangue, está nos sítios habituais, portanto, Videoclube do Senhor Joaquim, Strémio, etc. Acho que não está em nenhuma...
Cinema
acho que não está. Já saiu. E nós voltamos já para falar de...
Abigail!
Bem, como a noite já vai longa e hoje é segunda-feira e eu tenho mais que fazer, quero-me ir descansar, estamos cansados, fim de dia de trabalho, vamos terminar aqui a falar muito ao de leve de sim. Abigail, lá está, não é a música do Rei Diamante, é sim sobre um filme de uma miudinha de 12 anos que é uma vampira e que consegue fechar numa mansão 5 ou 6 marmanjos que acham que foram contratados para raptar uma criança para pedir um resgate de 50 milhões de dólares.
Mas não, ela está lá é para os caçar.
É para brincar com a comida, como ela diz
sim.
no filme.
Isto é muito ali... Vai muito buscar em certas coisas da entrevista com o vampiro, não é? A miúda de 12 anos para sempre vampira, não é? Qual? Cláudia. Exato. Neste caso é Abigail.
Eu gosto de como é que tu dizes que o Tom Cruise diz para ela que está a tocar piano. Já não posso com a tua presença.
Sim. Your very presence annoys me. Aquela coisa assim, sim.
Desculpa.
E tem também a cena como eles transformam os vampiros e tal e qual, como no, na entrevista com o vampiro. Eles têm depois mordem o pulso e depois toma lá o meu sangue. Eu achei que este filme ia ser uma tragédia, tão mal que seria, mas afinal, não, até foi bastante divertido.
Sim, aqui este filme foi realizado por uma dupla de realizadores que, curiosamente, também fez o Ready or Not com aquela nossa amiga Samara Weaving, que é a irmã quase gêmea, mas mais magra da Margot Robbie.
Sim.
Se é algo que é possível. E se aqui tens uma vampira atrás de 5 ou 6 marmanjos, no Ready or Not tinhas 6 marmanjos atrás de uma mocita, que era a Samara Weaver.
Tu também numa mansão grande. Pois, tu também numa mansão.
Portanto, estes realizadores, não sei, acho que fizeram um bocado de batota, mas o que é certo é que ambos, acho que gostei mais do Ready or Not, porque Samara Weaving, mas este filme também acabou por ser uma boa surpresa, em particular porque... Quando um vampiro é exposto ao sol, explode.
Sim.
Mas explode com dezenas de litros de sangue e tripas.
Este era o Explosões do Caraças.
E eu achei essa parte hilariante. Não é propriamente uma comédia. Tem também aquela mecita que foi cancelada por...
Do Scream.
Assim,
do Scream.
A Melissa Barrera, portanto, que foi cancelada e foi retirada do Scream 7 porque... disse qualquer coisa para a Palestina,
claro.
E dinheiro, né? Dinheiro manda.
Eu acho que ela não é a única pessoa que entrou ali no Scream.
Não, acho que um dos capangas que lá está o armário, acho que também deve ter entrado para aí um dos Screams originais dos antigos, se não me engano. Mas é um filme.
É um filme.
Olha, não assusta, não é? Não é de medo. É uma premissa relativamente original, não é? Portanto, um vampiro que fecha pessoas em casa para os caçar.
Só para se divertir.
Um vampiro com 12 anos e que dança balé.
Pai, e a miúda está a girar, a miúda está bem. Eu pensei que iria ser muito mais... triste ver a miúda a tentar fazer aquelas cenas do arregaçar os dentes,
não é?
Sim,
porque é o que eles dizem, é trabalhar com crianças e animais, mais vale trabalhar com os animais, não é? Porque, mas não, isto não está ao nível do puto que fez de Darth Vader quando era novo, o coitadito do Jake Lloyd. Sofreu bastante na escola. Sim. Não, a miudita está bem, tem boa dentição para morder malta.
Faz ali uma bela caçada, eles pelas escadas, quando ela está a caçar. Eu acho toda essa sequência bastante boa, os gajos a fugir dela e é só uma miudinha.
Sim, a única ressalva mesmo que eu queria fazer é que eu não acho que. Obviamente enquadra-se nos géneros um filme de terror, mas não é um filme que assuste.
Não.
Nem tem praticamente jumpscares, nem. É mais na questão de estamos fechados aqui nesta casa, como é que vamos sair daqui? Está um animal a perseguir-nos, não é? Um animal.
Sim. E depois tem também a Final Girl, como nos slashers.
E tem litros e litros de litros.
Litros
de sangue.
Não
é
sangue.
Brilhante? É divertido, lá está. É um bom filme para se ver também no cinema quando forem sair com aquela mocita que vos interessa, logo a seguir ao jantar, né? Portanto, comem ali um bocado de sushi e depois vão ver este filme.
Também já está no streaming.
Também já está no streaming. Pois, lá está. Pois está. Pois está. Portanto, acho que ficamos por aqui, sim, não é? Vamos só fazer aqui mais uma pausazita e voltamos já para falar do box office português da semana que passou.
Ok. How do we kill a vampire? What are we talking about? Like an Anne Rice or a True Blood? You know, Twilight? Stake through the heart. Daylight is a big one.
All right, let's go kill us a fucking vampire.
Bem, então cá estamos com os telemóveis na mão.
Uhum.
Não sei porque meteste aqui muitos filmes, eu não vou falar disto tudo.
Não. Começa só pelo 11º, porque achei divertido. O que é que tem 11º lugar?
Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma.
Exato, como deve ter sido.
Porquê?
Por causa do 4 de maio, não é? Do May the 4th, então devem ter posto isso outra vez nos cinemas.
Okay.
Ou se calhar tem mais falas, ou se calhar tem mais bonecos em CGI lá enfiados, não sei, não quer saber, tem raiva de quem sabe. Em 10º lugar, temos o Pequenas Cartas Malvadas.
Sim,
é o quê?
Sim. Este é com a Olivia Colman e com a... Ela é de Jesse Buckley? É de Jesse, primeiro nome dela?
É do Man.
Sim,
é, Jessie
Buckley. Pá, este é aquele filme para tu ires ao cinema com a tua mãe. Ela vai gostar.
Acho que nunca fui ao cinema com a minha mãe.
Não, mas é, eu acho que se levasse a minha mãe a ver isto, ela ia adorar. Tem a ver com umas cartas, é tipo Inglaterra, aqueles bairros de operários, e depois há umas mulheres que escrevem umas cartas.
Ah, eu estava a pensar em cartas de baralho.
Não, é... É capaz.
Tá bem, não interessa. Nono lugar temos A Grande Viagem 2, Entrega Espacial. Pelo nome tem ar de ser filme de animação.
É terrível. Tipo, é da Pris. É tipo.
Da Pris Vídeo. Coitada, não fales mal da Pris Vídeo.
Não, mas é aqueles. Imagina, tens as cenas da Pixar e da Disney.
Sim.
Que tem sempre, mesmo que o filme seja um cocó, tem sempre assim uma imagem espetacular.
Mas tens aquele D'Artacão. Do ano passado, há 10 anos.
Este está abaixo do D'Artacão.
Ok. Que é pior que as cutscenes dos videojogos, não é? Ok. Oitavo lugar, Dupla Obsessão. E foste ver o que é isto?
Foi. E então, é tão memorável que eu já me esqueci.
Não sei, se calhar se algum dos 5.411 espectadores que viram este filme estiver a ouvir, digam. Sétimo lugar, temos a Arca de Noé.
Porque eu fui ver o trailer.
Eu acho que este não é com o Filho de Gouveia. Arca de Noé.
Não, é também de animação. É, filmes religiosos.
Pronto, em sexto lugar temos a História do Álcool. Em quinto lugar.
Temos o Guerra Civil.
O Guerra Civil, de que falámos no episódio passado. Deixa lá ver quantas pessoas é que já foram ver o Guerra Civil. Ui, 51 mil não é grande coisa.
Não, tu agora este Fall Guy, a sala estava muito mais cheia do que quando fomos ver o Guerra Civil.
É verdade. Em quarto lugar...
Panda do Kung Fu. O Panda, está a dizer, ninguém bate o Patos. O Panda do Kung Fu já está a descer aqui na tabela, enquanto que o Patos aguentou ali...
Mesmo assim, este é capaz de ser o único filme no top 10 que bateu o 1 milhão de euros em receita de bilheteira cá em Portugal. Já vai com 1 milhão e 700, 295 mil pessoas já foram ver. É, pronto, é bom saber que o mercado da animação está forte. Também quando vais ver, são 2 bilhetes, né? Que é o teu e o da criança, no mínimo, porque se tiveres 2 filhos, são 3 bilhetes, e se vão os 3, também tem que ir a mãe. Portanto, são 4 bilhetes,
tá.
Bal pipocas, estão, sim, ali logo, pau, 50 euros numa tarde. Para um filme que ainda por cima não é assim grande coisa.
Mas entre os outros que estão aqui, não é? Não vais ver o Dark, não é? Nem o...
Em terceiro lugar, temos o filme biográfico da Maia. Tarot, Carta da Morte.
Olha, seria muito mais interessante que eu vi o trailer deste, é daqueles filmezinhos de terror.
Eu acho que a Maia assassina jovens com 20 anos mais, no... 20 anos mais novos do que ela, porque ela acho que é daquelas cougars.
Com saca-rolhas.
Não, isso é outra história. Esse é o saca-saca ou saca-rolhas, abre o garrafão. Segundo lugar, porque já me estou a perder e não estou a dizer nada de jeito. Challengers, do Luca Guadagnino.
Também não nos apetece ver, assim, de por cima, ténis, não?
Sim, ainda se fosse rapariga, rapaz, ainda era naquela. Agora,
aquele triângulo amoroso, ainda por cima, aqueles miúdos. É que ainda por cima são todos feinhos, não é? Ninguém quer ver um trio amoroso.
E ténis. Eu não gosto de ténis. Não tenho paciência para o ténis. Em primeiro lugar.
É o Fall Guy, profissão.
Profissão perigo. Portanto, isto já são números da semana passada. Como estamos a gravar isto mais tarde, já estão desatualizados. Na primeira semana do filme, parece que teve 37 mil espectadores, o que é um ótimo sinal, já que comparado com o Civil War, que teve só 55 e já vai com 3 ou 4 semanas de exibição. É bom sinal. Parece que nos Estados Unidos não está a ter aquela recepção que seria de esperar. Acho que só agora, na segunda semana de exibição, é que passou 100 milhões de receita. Portanto, 50 nos Estados Unidos, 50 no resto do mundo. E tendo em conta que é um filme com um orçamento bastante grande,
pois.
Diz a internet que é entre os 120 e os 150 milhões. Esperemos que isto faça pelo menos o break-even ou que faça algum lucro para termos outro tipo de filmes assim, porque eu estou a sentir a falta de filmes de comédia e ação no cinema, porque não tem que ser tudo tão sério, não tem que ser um Batman de 3 horas negro, sempre passado à noite a chover, em tons de cinza.
Nem tem que ser tudo interventivo, tudo com mensagens
exatamente
profundas.
É isso. Epá, o cinema também tem que ser escapismo e tem que ser para passarmos um...
Já sei o que é o duplo opção.
O que é o duplo opção?
É agora o filme da Betty Grafstein e o
e o Zé Castelo Branco.
Castelo Branco.
É?
É.
Eles estão obcecados duplamente com o Gui.
E ele está obcecado com uma coisa que ela não lhe pode dar.
E não é amor. Enfim, um abraço ao Zé, que eu sei que ele nos ouve, né? Desde Caxias. É Caxias onde ele está, não sei.
Já não estamos nos tempos da PID, não é?
É Linhó, se calhar é Linhó.
Ele vai para Linhó, é o das mulheres.
Linhó é das mulheres. Então, está certo. Ele, como é que ele se identifica?
Não faço a menor ideia.
Pronto, ok.
Não sei como é que é feito. Não sei.
Está a ir
é
por um caminho que eu não quero. Portanto, nós voltamos à partida para a semana. Espero que a vossa semana de trabalho vos corra bem. Vejam coisas boas. Vejam The Fall Guy. Vejam Abigail. Vejam O Amor em Sangue.
Esqueci-me de dizer que a pala do Abigail.
Posso fechar?
Eu dormi muito mal à pala do Abigail.
Porquê?
Porque depois à meia-noite tu começaste a ressonar e eu começo a acordar e começo a achar que está um vampiro dentro de um quarto e depois a mexer-me de um lado para o outro estou cheio de dores nas costas, por isso que estou aqui toda torta.
Pronto,
era
agora,
isso.
Ok, obrigado.
Espero
por partilhar
que a vossa
isto com,
semana
connosco.
Esteja a começar melhor que a minha.
Pronto, é isso. O que é que eu digo agora?
Então vá, até para a semana.
Até para a semana, vá, até para a semana.